PSD e CDS, ignorando literalmente o interesse público, acabou por se reduzir a um simples espectador, como de resto convém aos interesses dos grandes grupos económicos e financeiros. E é isto, senhores membros do Governo, que importa impedir desta vez. O Governo não pode fazer o que fizeram outros governos no passado. Não pode reduzir-se a um mero espectador face às manobras da Altice. Não pode ficar indiferente perante o facto da Altice não respeitar as leis laborais do nosso país. O Governo não pode fingir que nada se passa quando a Altice pondera despedir mais 300 trabalhadores. A Altice tem de respeitar as leis e os direitos de quem trabalha e o Estado tem o dever de garantir o cumprimento da lei e o respeito pelos direitos dos trabalhadores. Mas, no ano em que no primeiro trimestre a Altice obteve uma receita de 55 milhões de euros face ao primeiro trimestre do ano passado, pretende agora despedir 300 trabalhadores. E pior, é que fundamenta esta pretensão com a estrutura de custos fixos insustentável, diz a Altice, um mercado em que as receitas estão em declínio quando a Altice obtém uma receita superior a 5% face ao primeiro trimestre de 2020. Parece que vale tudo. Vale despedir, mesmo continuando a engordar os lucros, vale despedir, apesar de se ter garantido aos trabalhadores que não haveria despedimentos, vale violar as leis do trabalho e humilhar os trabalhadores, vale dar instruções no sentido de injustificadamente obstar a que os trabalhadores que constam da lista prestem efetivamente o seu trabalho, vale cortar o acesso ao portal da empresa a quem está em teletrabalho, vale exigir a entrega de ferramentas e viaturas a quem se encontre com tarefas presenciais nas casas dos clientes com instruções para ficarem em casa a partir do início deste mês, e até vale sacudir as responsabilidades para cima do Governo, já que a Altice diz que despede, dado o ambiente regulatório hostil, a falta de visão estratégica do país e o atraso do 5G. Ou seja, a Altice pretende não só despedir 300 trabalhadores, como ainda atribuir as responsabilidades deste despedimento coletivo para cima do Governo. Ora, o Governo não pode fingir que não está a ouvir estas acusações graves feitas pela Altice. O Governo tem de dizer alguma coisa e tem de agir. E é exatamente isso que hoje se pretende com neste debate. Que o Governo nos diga o que pretende fazer para travar esta pretensão da Altice sem despedir cerca de 300 trabalhadores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em boa hora se agendou para o debate de hoje o tema dos despedimentos coletivos na Altice, os quais de resto mereceram a menção do PAN na semana passada, quando aqui discutimos a alteração da legislação laboral. O que se discute neste debate é a vida de 232 trabalhadores e das suas famílias. É a insensibilidade social de uma das maiores empresas do nosso país. É sobre se queremos aceitar que a legislação laboral seja letra morta para alguns empregadores. E para o PAN, neste debate, há duas coisas a dizer. Por um lado, queremos manifestar daqui a nossa total solidariedade para com cada um desses trabalhadores da Altice e para com as suas famílias e censurar de forma veemente a insensibilidade social de uma empresa que é em crise sanitária e que, tendo lucro, não só despede centenas de trabalhadores, como o faz de forma abusiva e ilegal, uma vez que, para os substituir, contrata trabalhadores em regime de outsourcing. Este atropelo à legislação laboral não pode ter a carta branca da ACT, que no exercício das suas competências tem urgentemente de agir para travar estes abusos ilegais da Altice. Por outro lado, queremos regressar ao debate que aqui tivemos na semana passada, para lembrar que o nosso país está sobre um verdadeiro tsunami de despedimentos coletivos em várias empresas e de vários setores, incluindo até a TAP, tudo isto com o alto patrocínio do Governo. E este tsunami, para além de exigir a intervenção da ACT em todos os casos que manifestem ter abusos como os da Altice, exige que o Governo e a Assembleia da República tomem medidas de proteção social destes trabalhadores enquanto ainda é tempo. E assegurar proteção social neste momento é garantir que os trabalhadores têm direito a receber a sua indemnização, que indiscutivelmente será um rendimento fundamental para assegurar a sua subsistência até arranjarem um outro emprego. E porquê é que eu digo assegurar? Porque devido a uma legislação laboral cega, os trabalhadores despedidos em despedimento coletivo têm de abdicar da sua indemnização se quiserem impugnar judicialmente o seu despedimento. Ou seja, a estes trabalhadores já não basta terem de esperar 5 ou 6 anos pelo desfecho do seu processo, como ainda têm de escolher entre fazer valer os seus direitos em tribunal ou renunciar aos mesmos para não ficarem numa situação social ainda mais frágil. Vários professores de direito já consideraram este enquadramento uma compressão inadmissível à tutela jurisdicional efetiva dos trabalhadores, que, sendo no mínimo infeliz, poderá ser inclusivamente inconstitucional. Mais, afirmam que esta norma em nada beneficia o empregador ou contribui para a pacificação social, havendo um efeito económico neutro, uma vez que a impugnação do despedimento pelo trabalhador não gera inconvenientes adicionais face àqueles que estão associados à própria ação judicial de impugnação, que o valor desta compensação será sempre o mínimo que o trabalhador terá direito a receber em virtude do seu despedimento. O PAN fez descer à Comissão de Trabalho sem votação um projeto de lei que visa pôr fim a esta injustiça que está prevista no Código do Trabalho, revogando a presunção de que a aceitação da indemnização representa a aceitação do despedimento. Conseguir tal revogação significaria garantir maior proteção social a estas pessoas que têm sido e serão vítimas do tsunami de despedimentos coletivos em curso no nosso país. De forma inexplicável, PS e PSD chumbaram a proposta do PAN que visava levar este tema à discussão e concertação social antes de ser votado aqui no Parlamento. Esperemos que, entretanto, e perante a crise social que estamos a viver, sejam capazes de mudar de posição e aprovar o projeto de lei do PAN, que tanta diferença fará na vida de tantas famílias no nosso país. O PAN cá está, como sempre, disponível para fazer pontes. Espera-se que PS e PSD saibam estar à altura do diálogo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A primeira palavra da intervenção do PCP neste debate vai para os trabalhadores da PT-MEL, para todos os trabalhadores da PT-MEL, que mais uma vez enfrentam a ameaça e a ofensiva por parte da administração da Altice, por parte desta multinacional, que desta vez assume uma gravidade e, eu diria, uma agressividade que não tem paralelo desde que esta empresa PT existe em Portugal. Nós estamos sem reservas, nem hesitações, nem meias tintas com os trabalhadores, com a sua luta pelo trabalho com direitos, e saudamos as lutas que estão a ser mobilizadas para dia 9, para dia 16, para dia 21. E se há aqui alguma disputa ou campeonato partidário, Srs. Deputados, é muito claro para todos que é entre aqueles que procuram o prémio de amigo mais querido dos patrões e administradores do Grupo Altice, de guarda-costas do mês, protetor mais incansável dos que pretendem despedimentos fora da lei. Dizia-se aqui que há uma semana debatemos aqui o combate à precariedade. Foi dito há pouco pelo PS e vários senhores deputados mencionaram, aliás, esse debate. Esse debate foi agendado por parte do PCP e é particularmente significativo que na mesma tarde do dia 30, na semana passada, tenhamos tido aqui na Assembleia da República a audição das organizações dos trabalhadores da PT-MEL e o debate agendado pelo PCP precisamente sobre o Código do Trabalho e as alterações que nós propusemos para defender os trabalhadores portugueses face a essa praga que está a acontecer dos despedimentos coletivos. Porque despedir é mais fácil e mais barato. E, pelos vistos, dá milhões. Porque hoje as regras de despedimento continuam a deixar nas mãos do patronato o poder para despedir quanto quiser e quem quiser. E aquilo que nós propusemos, limitando critérios para o despedimento coletivo, revogando o despedimento por adaptação, eliminação do despedimento sempre que exista posto de trabalho compatível para a colocação dos trabalhadores, que é exatamente o caso que aqui está, sendo que, para já, mesmo com o que está em causa, é claramente ilegal, inaceitável e criminoso o processo de despedimento coletivo com que a administração da Altice está neste momento a chantagear os trabalhadores e o próprio Estado português. E o próprio Estado português. Aliás, senhores deputados, é curioso ouvir falar em diálogo social, em negociação entre as partes, com um patrão que apresenta uma declaração de guerra aos trabalhadores, sem comparação no que se verifica até hoje, com a humilhação e a provocação que está a ser feita aos trabalhadores da PT-MEL. Já foi aqui dito, mas nós não podemos deixar de observar, que nós saibamos, desde o dia que iniciou o processo de despedimento coletivo, foi anunciado o despedimento coletivo por parte da Altice, nós ainda não ouvimos o Governo pronunciar sobre esta matéria. Nem uma palavra. Estamos até agora, já o debate passou mais de metade, e continuamos a aguardar que o Governo diga uma palavra sobre esta matéria. Mas mais do que as palavras que venham a ser ditas, importa as ações e o trabalho que seja feito efetivamente para travar este crime que está a acontecer. O que é que nos preocupa? O que nos preocupa é que o Governo volte a responder com a mesmíssima frase com que responde milhares de vezes à Assembleia da República quando matérias como estas são suscitadas. E passo a referir. Em resposta à pergunta do PCP, encarrega-me a Sra. Ministra do Trabalho de transmitir que a situação sinalizada foi reportada à ACT e está a ser objeto de acompanhamento por aquela entidade que assegurará o cumprimento da legislação laboral. Eu espero que não seja isto que o Governo tem para nos dizer hoje. Porque aquilo que neste momento já é preocupante é o sepulcral silêncio dos responsáveis governativos num processo que é ele próprio o testemunho de uma operação de chantagem ao Estado português. Quando os trabalhadores são usados como escudo humano, como arma de arremesso, como peça de chantagem em relação a interesses políticos e económicos, é inaceitável que durante todo este tempo o Governo fique calado. Nós dizemos hoje, mais uma vez, o que dissemos em 2017. Quem está a mais na PT não são os trabalhadores. Quem está a mais na PT são os abutres que se apropriaram desta empresa estratégica para o país, que estão a desmantelar esta empresa estratégica e a vendê-la às peças, como estamos a verificar. E é inaceitável que impunemente continuem a ter esta intervenção aqueles que prejudicam o interesse público e o interesse nacional, porque é imperioso salvaguardar, desde logo, a defesa do emprego com direitos, a defesa do cumprimento da legislação nacional, a defesa e o cumprimento da Constituição, mas também a defesa do interesse estratégico do nosso país, e é aí que entra também a questão central da propriedade, da titularidade e do controle desta empresa.
Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, que chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje o Sr. Deputado José Luís Ferreira conseguiu inovar aqui no debate. À culpa do Passos sucedeu-se a culpa de Cavaco Silva. Estamos cada vez mais longe, em breve teremos a culpa de Sá Carneiro assumida aqui no Parlamento, certamente. O debate que hoje nos traz uma particularidade, é que o Bloco de Esquerda, em 2018, já tinha proposto a nacionalização das estruturas da Altice. E, portanto, na verdade, para a esquerda, a única solução que temos sempre é nacionalizar. É pegar no dinheiro dos portugueses, pô-lo nas empresas e nacionalizar. E esta continua a ser a mesma solução de sempre, que tem levado à miséria a maior parte dos países europeus que a têm aplicado e a maior parte dos países na América do Sul que o têm aplicado. Sempre da mesma forma. Tirar dinheiro aos contribuintes, pô-lo nas empresas. Essa é a solução que a esquerda apresenta para tudo. Mas o Governo não é isento nesta matéria, porque este ano, em maio, foi reforçada a ACT em 50 inspectores. 50! Um número ridículo. E onde é que estava a esquerda e a extrema-esquerda que marcam o orçamento do Partido Socialista a dizer que exigiam mais ao Governo Socialista? Não estavam em parte nenhuma. Assim como é inadmissível que uma empresa crie chantagem ao Governo e o Governo esteja aqui em silêncio ao fim de mais de metade deste debate. E, portanto, que o Governo não diga, depois de uma empresa dizer que se há despedimentos é por sua culpa, porque há um quadro regulatório hostil, vou terminar, Sr. Presidente, que o Governo se mantenha em silêncio sobre essa matéria. Como é que vai defender os trabalhadores? Como é que vai defender a economia regulada? E como é que vai defender o processo de regulação em Portugal? Muito obrigado.
Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma coisa que a esquerda nunca defendeu, que é pegar no dinheiro dos portugueses e pô-lo no bolso dos acionistas privados, que é o que se tem passado na Altice nos últimos anos. há muitas formas de abordar o que está neste momento a acontecer na Altice. Uma é entender que a intervenção do Ministério do Trabalho, e portanto do Governo, que está prevista no Código de Trabalho, artigo 362, que essa intervenção do Governo que está prevista na lei é uma mera verificação administrativa de procedimentos, lavando a responsabilidade política relativamente ao acompanhamento deste processo e abrindo um precedente